Alessandro, você, na verdade, já veio, né, no Identidade num outro momento.
Sim.
Falar de uma outra situação, a situação, né, com o teu enteado. Mas hoje a gente vai falar extremamente do teu momento de encontro, ou poderia até dizer de reencontro com Deus.
Sim.
Você vem de uma família onde você teve uma base cristã, né? Você tinha essa base muito forte, mas você sentia Deus um pouco longe de você, não era uma pessoa muito próxima. Por que que isso acontecia?
Sim, eu fui criado num berço católico, minha mãe sempre foi muito religiosa, né? Então, fui batizado na igreja, depois minha mãe colocou na catequese, sim, aquela coisa toda, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Depois da crisma, né, meio que, como eu cumpri minha obrigação com a minha mãe, né, eu debandei, né, saí da igreja, então não tinha muito interesse, ia muito de vez em quando, né, mas eu sempre tive, assim, essa questão de Deus muito forte, né, comigo. Só que, por não conhecer Deus, por não entender a divindade dele, e eu me afastava, sempre tive respeito pela imagem de Deus, pelo nome Deus, só que eu não entendia, não conhecia Deus, eu não, né, eu ia na igreja, né, eu fiz catecismo tudo, mas saí de lá sem saber bem
agora,
que era
quando
Deus.
Você realmente saiu da igreja e foi viver uma vida de juventude que você entendia naquela época que era uma vida de juventude normal.
Sim.
Então, você se envolveu com muitas coisas nesse período. Você se envolveu com bebida, que mais?
Olha, logo após que eu terminei a crisma, eu também estava começando um namoro, né? E aí eu comecei, era jovem, aí saía, comecei a conhecer baladas, né? Conheci o sexo antes do casamento, né? E depois de um bom tempo, ainda não tive o contato, apesar de já ter bebido, não tinha aquele contato maior com bebida. Mas depois dos 18, 19 anos, aí eu tive contato maior com a bebida. Tive um filho fora do casamento, né? Eu tive um relacionamento com a moça e ela ficou grávida, tudo, né? Comecei a fumar. Aí eu conheci, tinha um amigo meu, né, da época, e ele tocava violão e a gente tinha uma banda, né, de música, pop rock, né? Com 16 anos a gente se conheceu, mas não 15, 16 anos. Então foi bem mais ou menos nessa parte. 15, 16 anos, eu terminei crisma, comecei a namorar, conheci os amigos, montei uma banda e tudo ali começou a ficar muito...
Você depois casou, você inclusive teve uma filha, né? Já tinha esse filho fora do casamento, mas agora teve uma filha no casamento. Mas as coisas não mudaram muito. Mesmo você casando, tendo a sua filha, você continuava com essa vida.
Sim, na época... eu estava trabalhando no Correio, conheci minha esposa, que ela também trabalhava no Correio, né? A gente começou a namorar e noivamos e fomos morar juntos, né? Aí decidimos ter uma filha. Só que aí tava, né, a gente tinha uma vida legal, eu com ela, aquela coisa assim, a gente tinha muita amizade um com o outro, conversava muito, aí veio a filha. Quando veio a filha, entendeu? Eu comecei a não gostar mais de estar casado. Sabe, eu queria continuar vivendo a minha vida que eu vivia, né, de tocar em barzinhos, de beber, de sair, de curtir, né, e só que eu estava casado. E teve uma época que praticamente eu não ficava dentro da minha casa, que eu saía de manhã para trabalhar, voltava do serviço, saía para a faculdade, voltava da faculdade, às vezes eu ficava para a rua para não ter que voltar para casa, porque eu não gostava da minha casa. Eu não queria voltar para minha casa, não tinha vontade. Então eu ficava para a rua. Eu acordava 6 horas da manhã, era meia-noite, eu estava na rua para enrolar para chegar em casa, para chegar para dormir, né?
Ou seja, você nem viu muito a sua filha crescendo.
Não, infelizmente tem um período, né, da minha filha que eu não tenho memórias dela. Isso me dói, nossa, me dói demais isso. Sabe, eu não consigo lembrar ela, a minha esposa conta as coisas, eu vejo fotos, sabe, aquele cabelinho, aquele jeitinho dela, eu não tenho memória da minha filha, certo? Entre um ano até os 2 anos e meio, 3 anos, é um período que eu me ausentei totalmente, porque eu queria fazer minhas coisas, a minha família me atrapalhava, de certo modo.
E como é para você hoje pensar que a sua família te atrapalhava, entre aspas, você tinha essa consciência, e aí você tem um intervalo onde você não se lembra da sua filha. Como é pensar isso hoje?
Dói. Dói. Isso é difícil de lembrar. Então, quer dizer, não é que eu não lembro que eu esqueci, eu não lembro que eu não estava lá. Isso é doloroso.
É muito forte. Alessandro, teve um momento da vida de vocês que, por uma situação, vocês acabaram se separando,
sim,
você e a sua esposa. É, mas ela também conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se batizou na igreja. E esse foi um momento marcante para você também, o batismo,
sim,
dela. Por quê? O que, que aconteceu naquela situação?
Então, é difícil falar isso sem expor minha esposa, né? Mas eu tinha outras mulheres, né? Não tinha amante, mas eu saía com outras mulheres. Peço até perdão para minha esposa por falar isso, né? Que eu sei que é algo que não é agradável, né, de falar. Mas para eu chegar na minha conversão, foi um pontapé, né? Nesse momento. Foi quando ela descobriu que eu tinha essa vida e nós separamos. E foi quando caiu minha ficha do que eu estava fazendo com a minha vida, né? E logo depois que a gente separou, ela e o filho dela, o Cauê, conheceram a mensagem, né? Fizeram um estudo, um curso de 15 dias, e eles se batizaram. Eu fui no batismo. E no dia do batismo, eu nunca me senti tão perdido na vida como naquele momento.
Por quê?
Porque eu vi o quanto eu tinha errado com eles, né?
Uma família bonita, se entregando para Deus.
E eu tinha perdido aquilo, eu não fazia parte daquilo mais, né? E quando ela se batizou, eu falei, agora ela vai para uma igreja, ela vai conhecer um homem lá, decente, né? E vai viver a vida dela, o direito dela, eu não posso fazer nada. E pelo fato de eu ter essa consciência de que eu não podia fazer nada porque o erro era meu, né? Aquilo me levou sabe, assim, uma depressão muito grande. Eu lembro que no dia ela se batizou, eu andei aproximadamente uns 10 quilômetros a pé, sabe? Eu saí da igreja onde ela foi batizada e saí andando, sem rumo. Deixei o carro, né, que tava lá, deixei o carro. Minha mãe tava junto, até que ela foi no batismo também. Mas aquilo para mim foi tão, fala, sabe? Tudo havia perdido sentido para mim. Porque a partir daquele momento, eu senti a sinceridade no coração dela, daquela vida seria aquilo que ela queria para ela. E eu não fazia parte mais daquilo. Porque a minha vida não se encaixava mais com a vida cristã que ela tinha.
Mas o que acabou acontecendo foi que ela te aceitou de volta, ela entendeu que o plano de Deus era que a família estivesse junta, talvez ela até tivesse sentido que, né, você estaria ali com mais estaria mais acessível à mensagem de Deus, teria uma vida diferente. Mas não foi muito bem que aconteceu. Você até ficava rindo um pouco da fé dela, no final,
sim,
das contas, né?
Sim, sim. Eu fui bem irônico, muitas vezes, com a fé dela. E ela, né, eu dou graças a Deus por ter sido uma mulher firme na fé dela, porque ela foi firme. E foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida. Foi mais ou menos nesse momento onde começaram. O cunhado da minha esposa, o André, ele trabalhava aqui na Novo Tempo, e o André, ele falou, me mandou uma mensagem, falou assim, olha, é o seguinte, vai ter um curso Para de Fumar, da Igreja Adventista, que a Igreja Adventista proporciona. São 5 dias, começa na segunda e termina na sexta. Aí passou o fim de semana, não respondi a mensagem pro André, e na segunda-feira a gente veio trabalhar junto, né, tava aqui, ele falou assim, aí, você vai? Eu falei, não vou, passa lá em casa que eu vou. Aí tudo bem, fui para lá, né, foi em São José, na Igreja do Bosque. Aí chegamos lá, aí, né, rapaz falando, pastor falando, isso, aquilo, outro, cigarro, os malefícios do cigarro, aquela coisa toda, explicando várias coisas. Aí bateu, sabe, aquele negócio, tá bom, eu vou parar de fumar. E logo passar pela parar de fumar, né, que foi o grande start lá do Espírito Santo, né, eu decidi receber um estudo. Esse André, né, que me convidou para o curso Para de Fumar, ele se dispôs a dar estudo, né, para mim. Aí ele foi me dar estudo, na época eu lembro que eu fiz o estudo Apocalipse, a Resposta, com o Luiz Gonçalves. E ele foi dando estudo e foi falando as coisas, eu fui entendendo algumas coisas de profecia, e aquilo foi tão grande na minha vida, e eu sempre tinha ouvido a frase, e conhecereis a verdade vos libertará, mas aquilo nunca fez sentido na minha vida.
Você não entendia o que era essa liberdade?
Não, sabe, ouvi aquilo, até já tinha usado essa frase para algumas coisas, mas completamente fora do contexto, né, E quando ele estava fazendo estudo, ele falou...
Acho que você achava que a liberdade era o que você vivia antes,
sim,
né?
Sim, sim. Essa liberdade que até que a gente vê hoje em dia, continua vendo, né? Na época eu acreditava nisso, entendeu? Era poder fazer o que eu quiser. A minha liberdade era achar que eu podia fazer o que eu quisesse.
E na verdade aquilo era o que te aprisionava.
Exatamente. E hoje em dia eu entendo que liberdade é escolher, né? É escolher não fumar, escolher não beber, escolher amar minha esposa, escolher amar minha filha. Que eu achava que eu tinha um bom caráter. Né? A gente se ilude achando que a gente tem um bom caráter.
Mas você percebeu que você ainda poderia melhorar.
Eu vi que meu caráter era completamente errado, porque era um caráter egoísta. Eu não fazia mal para ninguém. Você achava que não fazia mal para ninguém, mas eu fazia mal para muitas pessoas.
Falando em egoísmo, vamos assistir um recado aqui de alguém que teve muita esperança em você. Enquanto você só estava pensando em você, ela tinha muita vontade de que você fosse uma pessoa diferente e teve muita paciência. Vamos ver?
Para eu falar do Alessandro antes e depois... É a mesma coisa que você falar de um milagre, de uma transformação que aos olhos humanos parecia impossível, né? A gente, tanto eu quanto ele, a gente não era da igreja e a gente achava que tinha um relacionamento maduro. Mas a gente foi descobrindo que não, na convivência a gente foi descobrindo que não. E eu fui para a igreja um pouco antes dele, então houve uma conversão antes. E eu achei que ele nunca fosse, apesar dele tinha aceitação, tudo com as coisas, mas eu era uma resistência muito grande, principalmente porque na época ele ainda fumava e ele tinha uma resistência muito grande. E quando ele resolveu aceitar o convite do meu cunhado para parar de fumar o curso da igreja, parar de fumar 5 dias, e ali foi onde tudo começou. Mas Deus pôde fazer muito mais, e hoje assim... E eu, na época que a gente estava separado, eu orava muito para Deus e pedia: Senhor, eu quero meu casamento de volta, minha família restaurada, mas eu quero um novo marido. Porque do jeito que a gente vivia, não tinha muita lógica continuar. Então, e foi exatamente o que Deus fez. Eu falo, quando Deus faz um milagre, Ele faz por inteiro. Ele dá muito mais do que a gente pede para Ele. E hoje eu vejo o Alessandro um homem extremamente maduro, que cuida da família, que, sabe, procura seu sacerdote do lar, que tenta todo dia fazer um pouco melhor. E a partir do momento que ele disse sim, Deus pôde agir na vida dele e, consequentemente, na nossa. E hoje eu sou muito grata a Deus, muito grata pelo marido que ele me deu, porque ele transformou, ele lapidou e ele me deu um homem transformado.
Como eu ouvi... dessa mulher que você, né, passou de uma forma tão negligenciada em algum processo, mas hoje vê esse homem que você se tornou.
Olha, lógico, Deus, ele tem tudo a ver, em primeiro lugar, ele tem tudo a ver com a minha conversão. Mas se eu sou o homem que eu sou hoje é porque essa mulher fez toda a diferença. Uma mulher que foi forte, foi firme com os princípios dela, e ela sempre me falou que princípio não se vende, princípio não se troca, princípio não se passa por cima. Ela foi firme com os princípios dela, foi firme comigo, disse não para mim algumas vezes, né, e colocou Deus na frente. E ela orou por mim e sou muito grato a ela. Lógico, né, a conversão não partiu do sim que eu disse para Deus, partiu do sim que eu disse para o Espírito Santo para ele transformar a minha vida, mas sem ela eu tenho certeza que seria muito mais difícil. Não sei nem se eu estaria aqui hoje conversando com você, falando sobre conversão, ou se eu saberia o que é conversão. Se tivesse sido diferente, se a gente tivesse realmente separado, tivesse cada um ido para o seu canto, eu não, honestamente, eu não confio que eu estaria na posição que eu tenho hoje, né, de cristão, né, de ser, como ela disse, um sacerdote do lar. Realmente fez toda a diferença na minha vida. Mudou meu caráter, como pai, mudou muito, como filho, como marido, como padrasto. Tenho certeza absoluta na minha vida que em qualquer outro momento da minha vida, se eu tivesse recebido a mensagem de verdade, eu não teria me convertido.
Foi no momento certo que você precisava receber, que você estava pronto para receber. Mas você falou muito dos seus filhos, agora e durante toda a entrevista. A gente tem um recado deles também.
Oi, pai, eu tô gravando esse vídeo pra falar que eu gosto muito de você, que você é muito especial pra mim e que eu acho que você gosta muito de ajudar as pessoas, que sempre quando dá, você ajuda elas e você também se esforça muito pra fazer o que Deus quer e você também trabalha muito pra trazer sustento pra nossa casa e eu te amo. Beijo.
Oi, pai, tudo bem? Acho que todos temos um passado no qual não nos orgulhamos muito. A vida é feita de fases e em algumas fases a gente acaba fazendo escolhas na qual a gente acaba se arrependendo no futuro e acaba afetando nossa vida. Mas, pai, você para mim é um exemplo de como superar o passado, de como lidar com suas escolhas e eu fico orgulhoso de ver a pessoa que você é. Fico orgulhoso da sua família, fico orgulhoso de ver o quanto você se empenha para fazer bem às pessoas que você ama. Você, para mim, é um exemplo de pai, é um exemplo de valores e é um exemplo de como lidar com as situações de uma maneira saudável. Por mais que a gente não tenha muito contato, eu fico muito orgulhoso de tudo que você é e de tudo que eu sou por sua causa. Porque eu sei que boa parte do que eu sou hoje não seria eu se não fosse você, se não fosse as coisas que você me ensinou, se não fosse tudo que você já me falou e o quanto você já me ajudou. E eu queria agradecer a você, pai. Muito obrigado.
Que herança, hein? Como é ouvir dos teus filhos isso, de como você é importante, de como você é uma referência para eles, Alessandro? Porque, claro que, ouvindo toda a tua história, a gente sabe que você conseguiu isso, que eles têm essa visão de você pela decisão que você tomou de mudar a sua vida. E se você não tivesse mudado, a tua história, a tua relação com os teus filhos teria sido outra, completamente diferente. E você não seria essa referência para eles.
É que é difícil pra gente, né, falar. Sim, de si, né? É um pouco difícil. Mas eu entendo isso como, né, vou até usar uma frase de Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Acredito que meus filhos veem Jesus Cristo em mim. Isso é, eu acho, que na vida cristã, eu acho que isso é tudo que você precisa ser. Cristo para as pessoas. Tudo que você necessita ser é Cristo para as pessoas. Sabe? É lógico, né? Eu me batizei, né? Mas às vezes o velho homem tenta ressurgir, né? Algumas coisas eu falho, continuo falhando, né? Pelo que eu aprendi na Bíblia, eu acho que eu vou falhar até Jesus voltar,
Claro.
né? Faz parte desse mundo caído que a gente vive, faz parte dessa nossa condição pecaminosa. Mas ouvir isso dos meus filhos, né, principalmente do Mateus, que ele não vive comigo, né, vive com a mãe dele, né, e ouvir ele falar isso para mim é muito importante porque a gente convive pouco, né, mas o pouco que a gente convive eu consegui passar para ele em poucos anos de convivência, porque ele tem 16 anos, mas infelizmente teve uma vida muito conturbada com a família dele. Eu só consegui mesmo resgatar um pouco depois que me batizei, né? E ouvir dele que ele, né, ele me enxerga dessa maneira é muito, muito importante, é muito gratificante, sabe? Faz tudo valer a pena. Eu não sou merecedor de nada disso, mas através de Cristo ele me faz capaz de aceitar essas coisas e me proporciona isso, sabe? Então faz tudo valer muito a pena. Faz tudo valer a pena.
É muito bonita a história que a gente viu do Alessandro e de uma família que voltou a se reunir, uma família que voltou a ser feliz. De repente você está passando por uma coisa muito parecida, de repente você está se arrumando para sair e deixando a sua família dentro de casa. O Alessandro fez uma escolha que mudou completamente a vida dele. Hoje o Alessandro conseguiu ouvir coisas lindas justamente porque ele fez uma decisão diferente. Você pode decidir fazer diferente hoje. Seu filho precisa de você, a sua filha precisa de você, a sua esposa precisa de você, seu marido precisa de você e você precisa assumir o seu papel porque essa família precisa de você integralmente. precisa de você de forma completa e não simplesmente pagando as contas da sua casa, mas saindo para ter uma vida paralela a isso. Essa decisão pode acontecer, como Alessandro disse, não foi uma coisa que aconteceu porque ele teve forças, mas foi uma coisa que ele atendeu a um chamado do Espírito Santo e Deus complementou a força que faltava para que você tivesse sua vida transformada. Então, muito obrigado, Alessandro.
Eu que agradeço.
Tenho certeza que esses frutos lindos que você ouviu hoje aqui, você convive diariamente, pode ajudar muita gente que está nos acompanhando agora a conseguir também buscar uma vida diferente e ouvir essas coisas que o Alessandro ouviu. Obrigado, Alessandro. Que Deus continue te abençoando na tua decisão diária de escolher estar ao lado de Deus e cultivando essa linda família que você construiu.
Obrigado.
Muito obrigado.